1989, de A a Z. 26 letras que resumem o último dos anos 80. Um trabalho de Benjamin Lousada, Diniz Alves e Eduardo Damaso.
Letra A. Andrei Sakharov. A perestroika não começou com Gorbachev, começou com Andrei Sakharov. Este homem acreditou na liberdade e na queda da nomenclatura do seu país. Sofreu muito por isso na companhia de Helena Bonner, sua esposa. Valeu a pena o sacrifício porque a União Soviética mudou. Gorbachev está a mudar o leste e, mudando a Europa de leste, o mundo muda também para melhor. Sakharov morreu em 1989. O seu exemplo de tenacidade perdurará para sempre na memória de todos nós. Autárquicas foram uma prova de fogo para o governo de Cavaco Silva, que fechou mal o ano de 89. O Partido Social-Democrata ficou com menos câmaras que o PS e perdeu as mais importantes, Lisboa, Porto e Coimbra. Um autêntico terremoto socialista foi a síntese dos diversos comentadores e analistas sobre estas eleições. Angola, o minuto mais importante do ano para Angola, viveu-se no Zaire com o aperto de mão entre José Eduardo dos Santos e Jonas Savimbi. Mas o aperto de mão não selou a paz que tarda e todos desejam.
Com fios feitos de lágrimas passadas, os meninos do Ambo fazem alegria. Constraem sonhos com os mais velhos de mãos dadas e no céu descobrem estrelas de magia. Com os lábios de dizer nova poesia, soletram as estrelas como letras e vão juntando no céu como pedrinhas estrelas letras para fazer novas palavras. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade.
1989, Apartheid forçado a acelerar o seu fim. Mais do que factos, promessas novas do fim do Apartheid na África do Sul marcaram este ano de 1989, final de década, em que o novo Presidente da República e muita da classe política disseram que a segregação racial já tem os dias contados. O estado de emergência nacional mantém-se ainda em vigor, organizações antissegregacionistas continuam proibidas, a censura oficial perdura, há centenas de presos por razões políticas, mas o poder branco disse claramente que vai acabar com o Apartheid. O claro mandato para a reforma gradual do sistema de segregação racial no país foi dado nas eleições gerais de setembro aos partidos Nacional e Democrático, que ganharam posições ao direitista Partido Conservador. O novo chefe de Estado, Frederico de Klerk, que subiu ao poder mediante eleição interna no seu Partido Nacional, após a trombose de Peter Botha, disse a diversos líderes estrangeiros que é contra o Apartheid e que vai fazer tudo por o abolir em 5 anos. O próprio Falcão Branco, Rolof Pickbotta, ministro dos Negócios Estrangeiros desde Vorster, disse este ano a uma revista alemã federal que o Apartheid deve ser abolido e que a denominação dos brancos sobre os negros deve acabar. América, América. O gigante voltou a extravasar das suas fronteiras e invadiu o Panamá. Justificação? Manuel Noriega, um narcotraficante que deveria ser julgado nos Estados Unidos. Trapaceou as eleições no seu país. Ocupava indevidamente o poder. A ONU não vai nessa e condenou vigorosamente a invasão. O ano talvez chegue ao fim com Noriega refugiado na Nunciatura Apostólica Panamanha. Os seus comparsas do cartel de Medellín andam a monte sem encontrarem país que os acolha com segurança. Para Noriega, Fidel Castro prometeu asilo político. Solidariedade anti-americana ou os circuitos da droga passam mesmo por Cuba também. América! América! Alfredo Stroessner foi apeado do poder em 1989. O general paraguaio, com a proveta idade de 80 anos, detinha as rédeas da ditadura mais antiga da América Latina há 35 anos. Foi apeado por um dos seus mais diretos colaboradores, Andrés Rodríguez, de 65 anos. Afeganistão. A 14 de fevereiro, o último soldado soviético deixa o Afeganistão pelo aeroporto de Cabul. Os mujahedin apertam o cerco à capital afegã, mas não conseguem tomá-la. As desinteligências no seio da resistência ao regime comunista paralisam os preparativos para o ataque final. ...1989, letra A de automóveis. Depois do boom de 1988, o ano em que os portugueses quase corriam o risco de ficar cada um com seu automóvel, em 1989 o cinto de segurança apertou-se muito. Restrições ao crédito, normas mais rígidas na publicidade automóvel e mais automóveis, mas só nos stands. Se no primeiro trimestre as vendas ainda subiram em 23,5%, no segundo já baixaram em 17,3% e no terceiro trimestre a quebra de vendas foi da ordem dos 22%. Portugal vai continuar em 90 com um parque automóvel muito velho, dispendioso e perigoso, com uma densidade automóvel de cerca de um terço da europeia. Já agora uma comparação com o parque automóvel japonês. Cada agregado familiar japonês possui 0,75% de uma viatura, segundo dados da Associação de Registro e Inspeção de Automóveis do Japão, relativos a março de 1989. No final de março de 89 estavam registados em todo o Japão 30 milhões e 457 mil viaturas. O número de famílias no país está calculado em 40 milhões e 561 mil, o que representa quase uma viatura por agregado. ...1989, letra B. Batman, a sensação do ano no cinema. Houve quem tivesse visto e tivesse gostado muito, houve quem tivesse visto e não tivesse achado nada de surpreendente. Batman foi sobretudo o triunfo da máquina publicitária norte-americana. Bombeiro do Ano. A distinção coube este ano ao subchefe José António Moedas Silva da Associação de Voluntários da Chamusca. Este prémio é promovido desde há 5 anos pelo Diário de Notícias e visou, neste caso, distinguir o ato de valentia demonstrado ao salvar um jovem operário com risco da própria vida. José António Bento Vaz, de 16 anos, foi o jovem salvo de ficar soterrado no dia 2 de novembro, depois de um aluimento de terras que o sepultou vivo e vitimou mortalmente outro trabalhador nas obras da piscina municipal da Chamusca. Boris Becker, em evidência no ténis de alta competição, ao vencer o torneio de Wimbledon e o Open dos Estados Unidos. Becker é o número 2 do ranking mundial. Caso consiga vencer o Open australiano, que começa a 15 de janeiro em Melbourne, Becker arrebatará o primeiro lugar do ranking mundial a Ivan Lendl.
Boris Becker. E vai a repetição. E uma resposta de esquerda do sueco a obter o primeiro ponto deste 11º jogo sobre o serviço de Boris Becker.
Letra B, de Beleza. Leonor Beleza teve um mau ano. Desentendeu-se com os médicos, viu Costa Freire demitir-se depois de ser acusado de irregularidades, envolveu-se na defesa do secretário de Estado, deu a cara aos planos de demolição do Júlio de Matos, pagou um dinheirão a Tomás Taveira pelos projetos e viu o arquiteto a braços com o fisco por evasão fiscal. Um ano em Beleza, por certo, não o teve Leonor, que entra na década de 90, não formosa e pouco segura. Bette Davis. Os olhos mais lindos, mais esbugalhados da sétima arte, fecharam-se numa noite triste de 1989. Palavras nossas, para quê? Deixemos que encarne-se cantar a beleza dos olhos de Betty. Letra C. C, de casamentos. Em 89, registamos o de Papa Andreu com a sua secretária e ex-hospedeira do ar. Viajou com ela para todo o lado, assumiu o romance do cu, divorciou-se da sua companheira de longos anos e casou-se no leito do hospital gravemente enfermo. Sorte ao jogo, azar no amor. Para Papa Andreu, sorte no amor, azar na política. Cadeia Nacional de Rádios, a novidade do éter informativo português. Uma maneira diferente de fazer informação que vai galgando fronteiras e conquistando audiências a cada dia que passa. O governo está preocupado com algum desnorte neste campo. Macário Correia disse em Coimbra aos microfones da Rádio Jornal do Centro que as cadeias nacionais de rádios eram experiências louváveis, para a seguir Couto dos Santos dizer no Alentejo que não, senhor, o governo tinha de as proibir.
Cadeia Nacional de Rádio. Nove emissoras em sintonia.
Camilo José Cela ganhou o Prémio Nobel da Literatura pela autoria de A Família de Pascoal Duarte, o segundo livro mais lido em Espanha, depois de Dom Quixote de Cervantes. Carlos Menem, depois de um mandato presidencial agitado de Raul Alfonsín, na Argentina, os peronistas regressaram ao poder com Carlos Menem. O mal-estar entre os militares por julgamentos de oficiais acusados de violar os direitos humanos provocou três tentativas de golpes de Estado na Semana Santa de 87, janeiro de 88 e dezembro do mesmo ano. Tudo isso, a somar à crise económica, levaram à derrota da União Cívica Radical de Alfonsín, que entregou o poder 5 meses antes do prazo previsto na Constituição. Com os peronistas no poder, foi iniciado o diálogo com Londres sobre o reatamento de relações diplomáticas entre a Grã-Bretanha e a Argentina. Letra C, Centro de Biomassa. Gerou forte disputa entre alguns concelhos de Coimbra, nomeadamente Lausanne e Miranda do Corvo. Jaime Ramos ganhou a batalha. O Centro de Biomassa, financiado com dinheiros europeus, vai mesmo para Miranda do Corvo. Caixa Geral de Depósitos mantém-se número 1 do ranking nacional. A Caixa Geral de Depósitos continua a ser a instituição bancária de maior dimensão, logo seguida pelo Banco Português do Atlântico, de acordo com dados da Associação Portuguesa de Bancos relativos ao primeiro semestre deste ano. A Caixa Geral de Depósitos detinha, no período em análise, uma quota de mercado de 24,7% em termos de ativo bruto, seguindo-se o BPA com uma cota de 9,9% e o Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa com 9,2%. A Caixa Geral de Depósitos, o BPA e o Bescle são igualmente os três primeiros bancos portugueses em termos de crédito concedido, recursos captados, depósitos à ordem e depósitos a prazo. Caloiros. Este ano não houve recessão ao caloiro, simplesmente por não haver caloiros. Os ingressos no primeiro ano da universidade estão atrasadíssimos perante a preocupação dos milhares de interessados em obter um canudo daqui a uns anos. Talvez entrem lá para o carnaval e então, em vez de recessão ao caloiro, teremos baile de máscaras. Colômbia. Em agosto, o presidente colombiano, Virgílio Barco, declarou guerra aos barões da droga e permitiu a extradição de traficantes procurados pelos Estados Unidos. A decisão levou a operações policiais em grande escala contra os traficantes que, em desespero de causa, têm cometido atentados à bomba e outros distúrbios bastante violentos. No entanto, Virgílio Barco tem recebido muito apoio não só dos Estados Unidos como da comunidade internacional, já que todos os organismos e governos são de opinião que a guerra contra a droga é de todos e não de um só país.
Ay, qué chula esta fiesta, la fiesta charra, fiesta del sol. Valientes dan con sus cantos la evocación. El caribe es un festejo que huele a surco y a tradición. Rodeado de la faena más admirada de mi nación. Bonito es el caribeo y cuando es su animación. Yo quiero montarle un toro para que me mire mi amor. Upali, 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 upali. Yo quiero montarle un toro para que me mire mi amor.
Y así se canta en mi tierra de la de los que sí.
1989, letra D. Dalai Lama. Tenzin Gyatso, o 14º Dalai Lama, foi este ano galardoado com o Prémio Nobel da Paz. Encarnação do Buda da Compaixão Infinita, soberano exilado do País das Neves, ou Oceano da Sabedoria, a lista de títulos aplicáveis ao chefe espiritual de 6 milhões de tibetanos é imensa, como imensa é a sua fé na autodeterminação do Tibete. Os dirigentes chineses é que não estão pelos ajustes e desde 7 de outubro de 50 que não largam mão do território que então ocuparam. Em março deste ano, as manifestações de tibetanos foram mais uma vez severamente reprimidas. Doutoramentos. Por proposta da Faculdade de Economia, o Presidente da República de Cabo Verde, Aristides Pereira, recebeu na Universidade de Coimbra o doutoramento honoris causa. A Rádio Jornal do Centro ouviu o Presidente cabo-verdiano.
A Rádio Jornal do Centro quis saber que significado tem para o Presidente da República de Cabo Verde a condecoração que hoje lhe vai ser feita pela Universidade de Coimbra.
Nós interpretamos essa distinção como algo que, primeiramente, se destina ao povo cabo-verdiano, ao homem cabo-verdiano, pela luta tenaz que tem mantido de há longos anos, mas particularmente após a independência nacional, para construir um país que reúna o mínimo de condições de vida para os seus filhos. Portanto, considero uma grande honra para o povo cabo-verde e um encorajamento também nesta fase da luta pela reconstrução nacional.
1989, letra D, Di Stefano. O Real Madrid decidiu conceder o seu troféu de ouro e brilhantes, o mais prestigiado do clube espanhol, ao hispano-argentino Alfredo Di Stéfano. Di Stéfano, considerado recentemente o melhor futebolista que passou desde sempre pelo futebol europeu, jogou durante 11 temporadas consecutivas no histórico clube da capital espanhola. O troféu será entregue a Di Stéfano momentos antes do início do encontro entre o seu antigo clube e o Atlético de Madrid, formação do português Paulo Futre, a 6 de janeiro, para o campeonato espanhol. Di Stéfano dará ainda o pontapé de saída para o despique entre os eternos rivais de Madrid. ...1989, letra E. El Salvador. A guerrilha salvadoranha marcou pontos nos finais de 89 através de ações de guerrilha que paralisaram por completo a capital do país, chegando inclusive a sequestrar elementos da tropa de elite norte-americana ali destacados. El Salvador, um país a ferro e fogo onde se não vislumbram para já perspectivas de paz. El Salvador esteve ainda em foco devido à chacina de alguns monges jesuítas por parte de radicais das Forças Armadas salvadoranhas. Eriksson regressou ao Benfica para dar ao clube o alento europeu que lhe faltava. O Benfica ainda está na Europa e na Taça de Portugal. Um dado marcante da atuação do técnico nórdico é que este conseguiu pôr os jogadores benfiquistas a marcar golos. Letra E, explosão demográfica. No planeta Terra vivem hoje 4,8 bilhões de pessoas. Embora a população mundial cresça proporcionalmente mais devagar do que na década de 70, os analistas preveem um aumento para o dobro nos próximos 75 anos. Depois estabilizará e, por volta do ano 2050, a população do mundo rondará os 10,2 bilhões de habitantes. O maior crescimento populacional registra-se, segundo estudos da ONU, nos países subdesenvolvidos de África, da Ásia e da América Latina, cujo índice é duas vezes mais elevado do que no resto do mundo. As mulheres africanas dão à luz uma média de 6 crianças e as europeias apenas 1,7. A população africana é ligeiramente inferior à da Europa, mas nos próximos 100 anos poderá excedê-la 5 vezes, de acordo com as estatísticas. É um facto que os países do terceiro mundo não estão preparados para suster o aumento das suas populações. Mas a manter-se um tal ritmo de crescimento, cerca do ano 2000, 65 destes países menos desenvolvidos contarão com mais de 441 milhões de habitantes. E o mais grave é que não terão capacidade para os alimentar. As estatísticas mostram que existe hoje o suficiente no mundo para alimentar toda a humanidade e que será possível, no futuro, fazer a produção de cereais acompanhar esta escalada de crescimento populacional. De qualquer forma, os cálculos são globais. Numa base estatística de país por país, a produção per capita será a conta-gotas. Na maioria dos países, sobretudo nos chamados terceiro-mundistas, a densidade populacional concentra-se nos grandes centros urbanos. Esta tendência obriga a um esforço enorme das grandes metrópoles porque limita os respectivos serviços sociais e económicos e até o seu próprio desenvolvimento. Enquanto isto, as áreas rurais ficam privadas de mão de obra especializada e da gente nova, com todos os problemas inerentes a tais situações. ...1989, letra F. Fidel Castro. Foi notícia durante uns dias por ter condenado à morte um dos seus mais fiéis. Fez orelhas mocas aos pedidos de indulto que choveram de todo lado. No ar, para a suspeita de Cuba ser, na verdade, um entreposto importante para o tráfico de droga. E quanto à perestroika, Fidel disse nada. Cuba e Albânia são, assim, as únicas damas infiéis do todo-poderoso Gorbachev. Filipinas, Cory Aquino ainda não foi este ano que conseguiu o sossego pretendido. A guerrilha comunista continua a fazer das suas. Os militares saudosistas de Marcos também não desarmam. 89 também teve o seu golpe de Estado e o mais sério dos vários que a viúva de Aquino teve de enfrentar desde que assumiu o poder.
Com que direito é que vocês estão a interferir nos assuntos das Filipinas? Por acaso, aqui para nós, eu acho que eles fizeram lindamente. Eu acho que Coração Aquino amorosa, a começar pelo nome. Coração é um nome super janota. Coração, se ela se chamasse Carla Vanessa Aquino, ou Sónia Sofia Aquino, ou Nádia Maria Aquino. Agora, Coração acho incrível, dá imenso jeito de dizer, Coração. Estão lá fora 5 generais para limpar o sarampo. Coração, deixe lá enterrar o Marcos. Cá na terra, que o homem está morto e não faz mal a ninguém. Coração, o bucho manda perguntar se a menina não se vai esquecer de lhe renovar a licença para as bases militares. E ela, coitadunça, com aquele ar amoroso, assim um bocado chinês, de quem não sabe estrelar nem sequer um ovo, a ter de responder a estas coisas todas, ainda por cima naquela língua estranhíssima que os filipinos falam, que é o filipês.
Felipe González antecipou as eleições, manteve a maioria absoluta por um triz. Em Espanha, continua rei e senhor. Nem a contestação que lhe tem sido movida pelas centrais sindicais lhe fez grande moça. Fado é sinónimo de Amália Rodrigues. Amália, 50 anos, é uma edição comemorativa do aniversário da carreira da cantora. Neste ano, os fiéis de Amália Rodrigues passaram a ter ao dispor 183 canções, reunidas numa série de 8 álbuns, cassetes e discos compactos, organizados tematicamente. A cada tema corresponde um álbum. Os compositores, os poetas, Amália mais os poetas populares, o teatro e o cinema, o folclore e as marchas, internacional.
A grande fadista Maria do Rosário, que todos conheceram, e eu também, e que está ali encaixilhada naquela parede, não morreu. Isto é, morreu, mas não morreu de todo. Deixou a filha, Ana Maria, que todos conhecem, e eu também, e que lhe vai seguir muito honradamente as pisadas. E para que todos possam ouvir, e eu também, a sua maviosa voz, eu peço que estejam todos calados.
E tu também.
Silêncio, que se vai cantar fado.
Destino que Deus dá. 1989, letra G. Gorbachev. Homem do ano para uns, homem da década para outros. Por que não, homem do século? Quem mais marcou o século XX que Gorbachev? Hitler apenas. Grécia. As eleições na Grécia puniram fortemente o PASOK. O povo grego fartou-se dos escândalos financeiros de Papandreou e seus colegas de governo. O aferente Papandreou e a sua secretária também terá pesado um pouco na alteração radical do voto dos gregos. Letra G, Governo Civil de Coimbra. Ficou vago com a candidatura de Carlos Loureiro à Câmara de Coimbra. Dos nomes mais apontados para o substituir, os que parece granjearem mais apoios no PSD são os de Barata Portugal, que foi até às autárquicas presidente da Câmara de Tábua, e o de Jaime Ramos, atual presidente da Câmara de Miranda do Corvo. Letra G, Greg LeMond. Ciclista norte-americano, que foi eleito desportista do ano na base de uma sondagem publicada pela Gazeta dello Sport, o principal diário desportivo italiano. LeMond tem 28 anos, foi vencedor da Volta à França e do Mundial de Estrada. (1989, letra H). Hirohito. O imperador morreu, o Japão continua na senda imparável do progresso. A grande muralha que separa os japoneses dos americanos é que aqueles não despendem bilhões de ienes em despesas militares e trabalham que se fartam. Novidade no Japão, os milhões de trabalhadores já começam a encarar a hipótese de fazer umas férias de vez em quando. (1989, letra I). IRS e IRC. Siglas que ninguém quer ouvir, porque são sinónimo de impostos, sinónimo da sobrecarga de impostos que os portugueses sofreram este ano. 1989, letra J. Jamba. Foi a sala de visitas de Angola em 89. Por lá passaram políticos de vários quadrantes de vários países. De Portugal foram bastantes os políticos, com a novidade de o Lex ter alargado aos social-democratas. João Soares ia perdendo a vida por aquelas paragens.
Um país tão vasto como Angola, ficar circunscrito a uma sociedade, perdendo o controle de todas as vilas, perdendo o controle de todas as estradas que dão acesso a essa cidade, caminhos de ferro. Eu penso que uma vez transformado isso numa prisão do que de facto no controle de uma cidade. Falemos do Luso, falemos do Bié. Portanto, essas cidades transformaram-se mais num problema do MPLA do que nosso, mais num problema de reabastecimento das populações e das tropas que se encontram nessas cidades, do que num problema de soberania, porque a soberania, quero crer, que não se pode dividir, é indivisível.
Depois de ter minado as estradas como precaução defensiva contra eventuais incursões motorizadas do inimigo, as falas abrem picadas através da mata.
Jorge Gonçalves. Em 1989, cortaram-lhe o pio. Dos mundos e fundos prometidos para o Sporting, apenas sobraram tristezas, dívidas e arruaças. Um ano negro para o homem dos bigodes, que acabou por levar um banho do seu comparsa das águas. Letra K. Khomeini morreu. 6 meses após a sua morte e 1 ano e meio depois do cessar-fogo na Guerra do Golfo, os iranianos parecem começar a libertar-se do rigor fundamentalista e do isolacionismo do passado, apesar das resistências dos radicais. A nível externo, o Irão continua sem chegar a acordo com o Iraque para que as conversações de paz em curso, mediadas pela ONU, saiam do impasse de 15 meses em que se encontram, mas as duas partes insistem que não querem retomar as hostilidades. Kim Il-sung. Ceausescu já passou à história, Kim Il-sung ficou por cá, mais propriamente na Coreia do Norte. Aqui continua imperturbavelmente a singrar o regime tirânico de mais um monarca comunista que espera a continuação da sua dinastia através do seu filho, na prática um príncipe herdeiro. O mal, afinal, onde está? Na essência dos regimes, na alquimia dos laboratórios políticos ou nas mentes perturbadas que aqui e acolá vão parindo horrendos monstrinhos com força e garra para mal determinarem o futuro e tornarem insuportável o quotidiano dos seus cidadãos? Porque é que existem Kim Il-sungs, Khomeinis, Ceausescus, Pinochets, Bokassas e Idi Amins, Noriegas? Letra L. Líbano continua a ferro e fogo, sem perspectivas imediatas de paz, apesar da acalmia de fim de ano entre cristãos e muçulmanos e a repressão nos territórios ocupados por Israel face à sublevação dos palestinianos, reveste-se de aspectos pouco abonatórios para as vítimas do Holocausto. Lambada. A música tem as suas modas todos os anos. Canções que ficam nos tops meses e meses a fio, como Nikita de Elton John, Dia de Domingo da Gal Costa, ou I Just Call to Say I Love You de Stevie Wonder. Este ano coube a vez à lambada, que ao que parece não foi fabricada no Brasil, mas em Paris, e ao que tudo indica vai dar lambada nos tribunais, porque a EMI Internacional alega ter descoberto que o tema principal plagia uma canção da autoria de um agrupamento boliviano editada há já largos anos. Plágio ou não, a lambada pegou e vai tocar em todas as farras deste fim de década. 1989, letra M. Mendes Silva tornou-se conhecido a quando da sua passagem pela delegação de Coimbra da Direção-Geral de Desportos. Volta agora ao desporto para comandar os destinos da Associação Académica de Coimbra, organismo autónomo de futebol. Pelo meio, um mandato na presidência da Câmara Municipal. Tarefa principal, levar a Académica à primeira divisão. A ver, vamos. Muro de Berlim caiu. Palavras para quê? O muro caiu e sobre ele têm caído toneladas de tinta nos jornais, torrentes verbais nas rádios e televisões de todo o mundo. O muro caiu, que sonho.